Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Hoje trabalharemos um dos modos de afetividade, a partir de um poeta, escritor, compositor brasileiro, Torquato Neto. O Torquato Neto, ele é de Teresina e teve pouco tempo, mas fez muitas coisas. Ele viveu até os 28 anos. Ele se muda de Teresina para a Bahia. O pai dele trabalhava, era com defensoria pública. E ele, ainda muito garoto, 15, 16 anos, ele vai morar em Salvador, na Bahia. Ele estuda na mesma escola do Gil, no Colégio Marista. Eles ficam amigos, uma amizade para toda a vida. E lá em Salvador, ele tem contato com outros intelectuais da época, como o Glauber Rocha, o Caetano, Gal. Ele consegue fazer amizade com muitas pessoas do meio cultural da época. Então ele vai para o Rio de Janeiro. Lá ele começa a escrever para jornais, crônicas culturais. E o Torquato Neto, ele era um garoto muito além do tempo dele. Ele olhava para os horizontes, ele percebia, tinha uma sensibilidade muito aguçada para esquadrinhar o horizonte, para perceber o modo como os ventos sopravam. E com isso, os poemas que ele escreve trazem uma série de inovações. Por exemplo, a crônica jornalística da época migram para a poesia dele. É uma poesia que parece descrever de maneira jornalística o mundo, mas ao mesmo tempo ultrapassa muito isso. Ele, naquela época em que ele viveu, era uma época muito diferente da nossa. Surgia no país o tropicalismo e ele se identifica muito com o tropicalismo. Ele é um dos precursores do tropicalismo e ele aprofunda muito a herança tropicalista. Ele, de fato, acreditava que uma parte da nossa afetividade consiste em vivermos a nossa tradição, a nossa cultura, esse nosso caráter tupiniquim brasileiro. Bem, claro que ele teve que lidar com as críticas da época, não é? O que é ser? O que é fazer isso? O que é lidar com a nossa cultura tupiniquim? O que são as nossas raízes já tão misturadas, tão mescladas com todo tipo de tradição europeia, indígena, afro-brasileira? O que é em tudo isso a nós? Onde vamos nos encontrar? E a resposta de Torquato Neto a isso, como de muitos outros do tropicalismo, foi que exatamente era isso. Essa era a nossa herança, essa era a nossa cultura. Vamos lidar agora com isso e não copiar modelos e sair olhando para fora para explicar e expressar coisas nossas. Entre outras coisas, ele achava que para que pudéssemos nos expressar, precisávamos de fato assumir todo esse mosaico que era a nossa característica, que é a nossa característica para autores como ele. O Torquato teve uma vida muito, muito complicada, não apenas pela visão dele que antecipava os ventos, mas também pela época em que ele viveu, uma época de contrastes muito grandes, políticos, culturais. O nosso país era outro, né? Então. E ele, quando as coisas começam a migrar e mudar, o Gil e o Caetano vão morar em Londres, ele mesmo fez essa experiência de morar um tempo lá, mas retornou, logo ele retornou para o Brasil, ele começa, quando as coisas começam a se modificar, ele não consegue mais se achar na sociedade, no mundo, naquela época. E aí ele tem várias internações por conta do uso do álcool e acaba tirando a própria vida. Logo depois que ele completa 28 anos, ele decide que não, que esse mundo não tinha mais a ver com ele, que ele não se encontrava mais na modernidade das coisas. Eram então os anos 70 e ele achava que aquilo que estava acontecendo era de um artificialismo, aquele efêmero progresso que mascarava tantas coisas. Ele simplesmente achou que não tinha mais lugar em tudo isso. Deixou uma carta para a esposa dele e também deixou um filho muito pequeno, já tem 2 anos o filho dele, e assim se foi um dos nossos grandes poetas, Torquato Neto. Em nosso trabalho de hoje, veremos a expressividade dele, a maneira como ele colocava as coisas. Observem que nos poemas dele, muitos desses poemas foram musicados, ganharam a melodia de Gil, de Caetano, nós vamos ver durante a aula. Nesses poemas, ele tenta colocar essa miscelânea que se tornou o homem brasileiro de então. Ele procura mostrar, a partir da vivência, da crônica cotidiana, a nossa nova configuração e a expressão dessa configuração. Olhem este primeiro poema, Explicação do Fato. Ele diz assim: impossível envergonhar-me de ser homem. Eu tenho rins e eles me dizem que estou vivo. Abençoo e obedeço a meus pés. E a ordem é seguir e não olhar à frente. Minúsculo vivente entre rinocerontes, me reconheço falho e insisto. E insisto porque insistir é minha insígnia, é o meu brasão, mostra 2 pés escalavrados e sobram-me algumas forças, sei-me fraco e choro. E nem assim me excedo na postura humana, sofro o corpo inteiro, pendo e não procuro a arma em minhas mãos. Sei que caminho. É só. Joelhos curvam-se, amaziam ao chão, que queima e me penetra. E eu decido que não posso envergonhar-me de ser homem. A criança antiga é dique barrando o meu escou e diz que não me envergonhe. Não me envergonho. Tenho rins, mãos, bocas, órgão genital e glândulas de secreção interna. Impossível. No entanto, sinto medo. E este é o meu pavor. Por isso a minha vida, como o meu poema, não é canto, é pranto. E sobre ela me debruço, observando a corcunda precoce e os olhos bansos. Convido os colegas para a audição desta linda canção de um dos poemas de Torquato Neto, a interpretação e colaboração, uma composição junto com Gilberto Gil. Vamos ouvir A Rua.
Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara, por onde passa a memória, lembrando histórias de um tempo que não acaba. De uma rua, eu lembro agora que o tempo ninguém mais, canta. Embora de cirandas, oi de cirandas, e de meninos correndo atrás de bandas que passavam como o rio Parnaíba, o rio passava no fim da rua. e molhava os seus lajedos, onde a noite refletia o brilho manso, o tempo claro da lua. E São João, e Pacatuba, e Rua do Barrocão, e Parnaíba passando, separando a minha rua das outras do Maranhão. De longe pensando nela, meu coração de menino bate forte como um sino que anuncia a procissão. E minha rua, meu povo, e gente que mal nasceu, das dores que morreu cedo, Luzia que se perdeu, Maca Preto, Zé Velhinho, este menino crescido que tem o peito ferido, anda vivo, não morreu, anda vivo, não morreu. E Pacatuba, meu tempo de brincar já foi-se embora. E Parnaíba, passando pela rua até agora, agora por aqui tô com vontade, eu volto pra matar esta saudade.
Ouvimos um trecho da bela canção A Rua. Toda a crônica de Torquato Neto migra dessa forma. Ele está nos espaços urbanos, ele está numa observação pontual de algo, ele está filosofando a partir de um termo, em seguida aquilo já é poesia, então não é mais nada, é só uma conversa, e aí ele se irritou e vai embora. E se for perguntado sobre isso, ele provavelmente dirá que essa é a alma brasileira, essa é a alma de quem aprendeu a cumprir sua identidade, a assumi-la, e vivê-la com suas questões interessantes, com as suas questões dilemáticas, com seu modo de ser, para partir daí, então sim, caminharmos para outros elementos, verificarmos se há aqui critérios de desenvolvimento, outras coisas. Não havia mais toda uma acentuação orgânica, pesada, métrica, que vinha das ventilações da Europa, da América do Norte para cá. Era o tropicalismo, com todos os seus problemas vivendo entre nós. Torquato Neto assume dentro disso e se reconhece. Para ele não era um sacrifício, não era uma cena, não era uma... Ele não precisava se esforçar para ser assim. Ele era assim. O que faz com que possamos ver mais de perto ainda e mais, de uma maneira mais generosa e mais aberta, esses elementos, porque eles se dão a todo momento a gente. Vamos a um outro poema do Torquato Neto. Hoje tem espetáculo. Vá ao cinema, isso presta? Vá ao teatro, isso presta? Esses filmes servem a quê? Servem a quem? Essas peças servem. Servem para quê? Divirta-se, teu programa é esse. Bicho, vá ao cinema, vá ao teatro, vá ao concerto. Disco é cultura, vá para o inferno. O paraíso na tela, no palco, na boca, no som. E nas palavras todas, na ferrugem dos gestos e nas trancas na porta da rua, no movimento das imagens. Violência e frescura, montagem. Divirta-se. O inferno é perto, é longe, o paraíso custa muito pouco. Para que serve esse filme? E serve a quem? Para que serve esse tema? Serve a quem? De churrasco em churrasco, enche o seu caco. Amizade. Cante, seresta na churrascaria e arrote filmes, teatros, marchas, ranchos, alegrias e tal. Volte. Volte, como sempre, atrás. Fique na sua. Bons tempos são para sempre. Jamais, jamais bata no peito, bata no prato. É assim que se faz a festa. E reclame isso. Esse filme não presta. O poema dele prossegue por aí. O contexto deste Hoje Tem Espetáculo é uma ironia, uma profunda ironia com o intelectualismo vigente que tão pouco tinha a ver conosco. Um intelectualismo impostado, feito do alto das tribunas acadêmicas, dissociado da nossa profunda realidade fracionada e miscelânea nas nossas misturas, na nossa alma brasileira. Essa era uma forma do Torquato Neto dizer: olha, não quero saber disso aí para mim, não. E a interpretação é de Adriana Calcanhoto, Um Dia Desses. De um romantismo às avessas de um tempo curioso que vivemos, não é? Seria esse o romantismo nosso, de fato? Seria esse o nosso romantismo tupiniquim? Entre outras coisas, a música fazia questionar isso. Parece que por todo o Torquato Neto era muito intenso. Quem conviveu com ele e teve a oportunidade, vários jornalistas da época, quando ele escrevia suas crônicas nos jornais do Rio de Janeiro, contam que ele era uma pessoa assim de simplesmente às vezes chegar num ambiente gritando, chutando a cadeira para o lado porque leu algo, porque algo chocou, algo o sensibilizou. Ele vivia intensamente as coisas dele. E nessa intensidade que ele vivia, isso não era talvez uma resposta, mas uma procura de uma resposta, que era muito difícil para a ocasião. Lembrem que o tropicalismo surge num momento de exceção nesse país e não era... A própria sociedade, em grande parte, não entendia muito bem o que era a proposta tropicalista. Levou algum tempo e curiosamente, quando isso é entendido, já estamos no pós-tropicalismo e já gera uma outra coisa. Não é? Aí já voltavam as influências europeias, já eram outros elementos. O curto período do tropicalismo, que Torquato viveu com toda a intensidade, ele constitui um dos emblemas deste tropicalismo, não é? Uma das fontes primárias deste tropicalismo. Vamos agora ouvir uma linda, aliás, perdão, vamos acompanhar um belíssimo poema desta época que trata um pouco disso que acabei de colocar para vocês. O poema tem o título de Tome Nota. Por todas as ruas onde ando sozinho, eu ando sozinho. Eu ando sozinho com você. E você, se é que se lembra, se lembra. Olha assim para mim, como capa de revista, pelo rabo do olho de artista, e sorri. Eu acho tudo muito legal, mas a verdade é que o nome normal disso aí é saudade. Pois bem, sei que vou sozinho, sei que vou também sozinho, mas acontece que parece que você é como se é que fosse o próprio meu caminho. Torquato Neto, Tome Nota, é o título deste poema. O Torquato Neto achava que boa parte do que dessas diferenciações muito, de certa maneira, no sentido que ele vai propor o tema anglo-saxônica, de colocar dentro e fora, subjetivo-objetivo, essa construção industrial da alma humana, era algo muito complicado. Ele não coloca assim como eu estou falando. Ele vai elaborar isso do ponto de vista de uma vivência, de um dado empírico no cotidiano e nas dificuldades dele como um garoto de 20 e poucos anos, na década de 70. Vejam como ele escreve. O tema deste poema é Do Lado de Dentro. Torquato Neto diz assim: 1, 2, 3, 4, o maior barato é sair na rua olhando a cara das pessoas. 1, 2, feijão com arroz. A maior barata desfilando na cozinha. Mais uma trupe inteira, pastorinhas. 3, 4, feijão no prato. Barato era o maior barato, olhar a cara das pessoas, que eu amava loucamente, absolutamente, refletidas no meu trapo. 5, 6, falar inglês, francês, alemão, chinês. Vocês se lembram do que nunca aconteceu? E era uma vez, 1, 7 e 1, 8, comer biscoito, coito, biscoito, e depois sair por aí, feito uma boneca vagabunda, 9, 10, comer pastéis, comer pastéis. Muitos destes poemas, para os nossos jovens hoje, perderam parte do sentido. E precisarão agora de uma grande contextualização para que voltem de novo a ser compreendidos. Ali, Torquato Neto faz um trocadilho com brincadeiras que fazíamos com palavras na década de 60, final da década de 60, até meados da década de 70. Joguetes com palavras que serviam muitas vezes como brincadeiras inocentes, muitas vezes mascarando termos, muitas vezes com propósitos indexados ideológicos, e que muitas vezes, como uma peneira, tentavam tirar e filtrar parte das nossas experiências, de uma maneira tão inocente que era até difícil compreendermos o que se passava. Ah, Mas ele, em todas essas miscelâneas, via muitas vezes que, por pensar e assumir esse ar da tropicália, esse tropicalismo tão importante para o que viria depois, ele não ignorava que os erros que naturalmente aconteciam, os excessos, os enganos e as muitas coisas para lastimar. Como, por exemplo, quando ele vai ao cinema com uma menina que não está entendendo nada daquilo. Ele saiu com a menina porque ele gostava dela, queria namorar, queria ficar com ela tal. E também queria que ela caminhasse com ele, mas ele percebia que ela não entendia nada. E às vezes ele, na tentativa de explicar, se excedia e magoava o outro. Olhem esse poema, Consolação. Você me pede, quer ir para o cinema, só que não dá pé de dar, morena. Nunca mais vou para o cinema. Com você, nunca mais. Você entende, burramente magoada. Só que a minha é mais quebrada, morena. E sou eu e você, e sou eu e você. Condena, vai. Condena, morena, com pena. E um dia depois do outro, se eu não morro de amor, não vale a pena. Cinema me lembra aquele happy end. E amor por amor, nem mais um pouco. Vamos ouvir uma outra bela canção. Todo dia é dia D, de 1973.
Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Todo dia é dia dela, pode não ser, pode ser. Abro a porta e a janela, todo dia é dia de. Há urubus no telhado e a carne seca é servida, escorpião encravado na sua própria ferida, não escapa. Só escapo pela porta da saída. Todo dia é mesmo dia de amar-te, a morte, morrer. Todo dia é mais dia, menos dia, é dia de. Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Todo dia é dia dela, pode não ser, pode ser. Abro a porta e a janela, todo dia é dia ter. Há urubus no telhado e a carne seca é servida. Escorpião encravado na sua própria ferida. Não escapa, só escapo pela porta da saída. Todo dia é mesmo dia de amar-te a morte morrer. Todo dia é mais dia, menos dia é dia de. Todo dia é mesmo dia de amar-te a morte morrer. Todo dia é mais dia, menos dia é dia de.
Prosseguindo o nosso trabalho, a questão da identidade é sempre presente no trabalho de Torquato Neto. No entanto, quando falo na questão da identidade, não é a identidade que estudamos usualmente em psicoterapia até por volta da década de 60, aquele elemento do encontrar-se com. A identidade que o Torquato Neto vai abordar nos seus trabalhos lembra muito os trabalhos de Andrade em Macunaíma, lembra muito o concretismo, a poesia concretista. Então é um encontrar-se que é muito mais um perder-se, para então, a partir de reorientações, conseguir, quando for o caso, uma unificação de pressupostos. Ou seja, é completamente novo. Com o que o tropicalismo vai nos dizer é: olha, estamos diante de tudo isso, como é que vamos emendar esses planos que às vezes parecem combinar tão pouco uns com os outros e que às vezes precisam conviver? O que faremos? Então, em vários poemas ele mostra esses pedaços, esses fragmentos. Um deles é o Cógito. Ele diz assim: eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, nem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito em pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente, todas as horas do fim. Aqui vou fazer uma pausa para que os senhores possam colocar considerações, colaborações sobre o que estamos tratando até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos. Essa questão que ele coloca não é tão dilemática. Hoje, para muitos dos nossos jovens, essas mensagens de Torquato Neto podem ser entendidas, mas por um outro caminho. Não é mais aquele caminho tropicalista, não tem mais aquela proposta para a qual ele endereçou, mas faz sentido por outras formas. Não é? Vivemos uma época da pós-verdade, do construtivismo, das teorias ligadas à física e aos avanços da física e da química nos nossos dias, que começam desde Heisenberg. Então, essas letras de Torquato Neto agora fazem sentido, mas por uma outra proposta. E a releitura que farão delas, que na ocasião tinham um crivo político, um crivo social, agora terão provavelmente uma denominação e um encaminhamento existencial, não é? Ok, vamos ver como será esse renascimento de Torquato nos nossos dias, na nossa cultura e da nossa maneira, né? Bem, vamos acompanhar esse poema chamado A Dúvida. Pirâmide. Se algum dia reconstruíssem pedra sobre pedra, dia sobre dia, a desumana história universal. Se cada gota de suor escravo em ti sugassem, se a morte, quem sabe atroz de longínquas alegrias, escavassem, e a tristeza e a triste imensidão do egoísmo humano, por barrocos azulejos de uma infância desperdiçada em tolas adultices, anotassem, o que seria então do despertar feliz do meu cuco no relógio da parede? A dúvida. Esse poema é de um contraste, ele é de uma afronta para os padrões de épocas, para os padrões culturais vigentes de uma época, não é? Ele questiona certos elementos que na academia eram praticamente sagrados, que dentro das nossas exposições e manifestações culturais existenciais eram sagrados. Ele faz uma relação bem... Isso aí tudo está atrapalhando aqui, ó, o meu cuco de parede que quer cantar, por favor. Soava na época do tropicalismo como uma petulância, sabe? Uma revolta pela revolta. E, em parte, também era isso, ok? Hoje, observando tudo o que se passou e como se passou, em parte também era isso. A revolta pela revolta como uma forma de construção cultural, algo difícil de entender, não é? E problemático, inclusive, para aqueles que faziam esses elementos. Era um dos elementos. Eu convido vocês à audição desta música, a coisa mais linda que existe. Vamos ouvi-la.
Coisa linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí. E ficar sem compromisso pra fazer festa ou comício com você perto de mim. Coisa linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí. E ficar sem compromisso pra fazer festa ou comício com você perto de mim.
pode parecer para os nossos dias, 2019, muito peculiar e distante, certo movimento que possa se traduzir em afetividade dentro do tropicalismo. No momento em que tantas pessoas buscam por harmonia, serenidade, equilíbrio, nas suas diferentes formas, parece que virou e está se transformando em algo cada vez mais amplo nos nossos dias, não é tranquilo para alguns compreender como pode uma forma de afetividade dessas. Parece muito ansiosa, parece muito perdida, parece flutuar para todo lado e não ter qualquer estabilidade que, se não por segurança, mas que tranquilize quem está envolvido numa afetividade como essa. Bem, eles não ignoravam isso que estou dizendo, viviam isso, e de certa maneira, para alguns, era a única maneira de viver isso. Era o que sobrou para eles, em alguns casos. Outros não, outros tomaram isso e desenvolveram de uma maneira belíssima para outros horizontes, que se aproximam muito, aliás, dos nossos dias. Para se ter uma ideia de como isso migrava para os vários lados da vida dessas pessoas, de muitas delas, o Torquato Neto tem um poema que trata de um dos objetos do nosso dia a dia, que é a mesa. Vejam como ele vai falar sobre a mesa. O nome do poema é A Mesa. A mesa recebe e consente o contato. Parada, assambarca o sentante, sentida, despede o sainte e fica. A mesa é quadrada, é redonda, não tem cabeceira marcada, é de pau, é de fórmica e é útil, recebe. É amiga, inimiga, depende, não ouve, é calada. A mesa, se é quente, não queima, se é fria, não gela, conforta. Na mesa sentamos, na mesa esquecemos, na mesa lembramos. Voltamos depois. Fim do poema sobre a mesa, de Torquato Neto. Ele trata um elemento referencial do cotidiano, da base categorial, a partir desses fatores distributivos de afetividade. E se fosse escrever de novo, talvez ele mudasse completamente tudo. Era uma das características do tropicalismo. E era também um dos modos de expressão, de expressividade, da afetividade de uma época, para muitos jovens. Bem, entre as muitas canções, algumas traziam em si um desconforto em relação ao que estava se passando, um desconforto muito, muito profundo, um mal-estar que levava jovens como Torquato Neto a não, até pelos instrumentos que tinham, eles não sabiam muito bem como lidar com isso, não é? E padeciam gravemente. O repertório para lidar com esses elementos era bastante pontual e aparece nitidamente pela forma como agiam nessas questões. E uma delas era uma crítica social, uma crítica para todos os lados, para si mesmo, um tatear existencial. Há uma canção sobre isso, nomeada como Ai de Mim, Copacabana. Nessa canção, interpretação do Caetano Veloso, ele coloca parte dessa retórica. Vamos ouvir Ai de Mim, Copacabana, com Caetano Veloso.
Um dia depois do outro, numa casa abandonada, numa avenida pelas três da madrugada, num barco sem véu aberta, nesse mar sem rumo certo, longe de ti ou bem perto, é indiferente, meu bem. Um ano depois do outro, ao teu lado, sem ninguém, no mês que vem, nesse país que me engana. Ai de mim, Copacabana, ai de mim. Quero voar no Concorde, tomar o vento de assalto, numa viagem, num salto. Você olha em meus olhos e não vê nada. Assim mesmo é que eu quero ser olhado. Um dia depois do outro, talvez no ano passado. É indiferente minha vida, tua vida, meu sonho desesperado. Nossos filhos, nosso Fusca, nossa boutique na Augusta, o Ford Galaxy, o medo de não ter um Ford Galaxy. O táxi, o bonde, a lua, meu amor, é indiferente. Minha mãe, teu pai, a rua, nesse país que me engana. Ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim. Você olha em meus olhos e não vê nada. É assim mesmo que eu quero ser olhado. Um ano depois do outro, ao teu lado, sem ninguém, no mês que vem, nesse país que me engana. Ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana, ai de mim, Copacabana.
Ai de mim, Copacabana, acabamos de ouvir. Bem, Torquato Neto construiu uma série de poemas que nos permitem, ora mais e ora muito mais, compreender a dimensão do desconforto existencial, da demanda existencial, do que havia com aqueles jovens no final dos anos 70, final dos anos 60, até meados dos anos 70, o que estava se passando com eles, o que eles tentavam comunicar, o que eles estavam tentando viver. E vou fazer um pequeno apanhado, alguns trechos de alguns poemas aqui, para no sentido dessa localização. Vamos começar com Posição de Ficar. Em Posição de Ficar, ele escreve: no princípio era o verbo amar, mas os sentimentos extinguiram-se e retesaram-se os membros. Não houve amor desde então. Agora, sabemos inútil procurar nos livros a fórmula derradeira deste verbo. As coisas fizeram-se lúcidas e sentiu-se medo. Deixaríamos o corpo livre se pudéssemos, mas o corpo está preso a tantos acontecimentos abstratos. Choraríamos se nos fosse possível, mas não há mais lágrimas, e o rosto, retesado pelo medo, é pulsação imaginada e só imaginada, insensível a qualquer pranto. E, no entanto, nada procuramos. Temos as mãos fechadas, não as forcem. Nossas celas as sabemos impenetráveis, não forcem. Temos tanto sono, mas o venceremos, não nos forcem. Conjugaremos o irrepreensível verbo esquecer, não perdoar, não perdoamos. Em toda essa fraqueza, nos sentimos forte, como os primeiros mártires. Estamos na arena, sentimos medo e deixaremos nossos restos ao vosso escárnio. Desaprendemos tudo. Ambíguos em nós mesmos, amamos agora o silêncio das covas e as esperamos. Este é o nosso fim. Então, em um outro poema chamado Apresentação da Coisa, Torquato Neto diz: estão guardados em mim o olhar e o falar, mas eles não saem. Trancados em sete portas, não saem. Não têm as chaves necessárias ou a equivalente ousadia. Submeto-me as restrições dessas certezas e pronto. Eu, como não o desejaria nunca a minha mãe. Mas eu, como quero e sou. Por isso eu, diferente e inaceitável, escondido nas entranhas de mim mesmo, acorrentado a este meu vazio e sem poder sair. Assim eu me entendo. Assim eu aceito e quero. Em um outro poema, chamado Poema Desesperado, ele coloca o que ocorre por vezes em meio a essas vivências que muitos desses garotos tinham durante o tropicalismo. Não é? Quem os olhava de fora tinha às vezes a impressão de que eles haviam descoberto, encontrado um modo. Eles mesmos, por vezes, pensavam nisso. E então, do nada, um desespero. E então, de nada, uma aflição, uma ausência, um contraste imenso entre todos aqueles objetos, hinos, signos, sinais da casa dos pais, tudo no seu lugar, com estudo de causa, do sofá, a escrivaninha, os livros, a trajetória da vida a ser cumprida, tudo direitinho. Aquilo parece que não havia uma porta para aquilo, e o que vinha, às vezes, era tão desesperador, porque precisava um pouco daquele alento, mas o alento que reportava aquele sofá, aquela televisão, aquele rádio, jogo de futebol e aquelas coisas, não tinha mais lugar nestes novos ventos. Num desses dias, Torquato Neto escreveu: Poema Desesperado é o título. Esta noite abordarei as rosas mais vermelhas que em mim geraram a minha angústia. Caminhando intranquilo nesta noite, escarrarei o fel e o fogo que nasceram frutos do fato verde, azul oliva negro, desta figura moldurada em minha frente, desta moldura onde não encontro mais que a coisa semiaberta, remodelando o barro desta angústia. E então ele prossegue um longo poema que talvez as músicas nos contem de uma outra forma, mais visível para os nossos dias, neste ponto delicado no momento desta aula. Vamos ouvir como uma ilustração para isso esta canção, Let's Play That. Isso. Let's Play That, uma canção que marcou muito todo o trabalho de Torquato Neto, pelo humor, pela ironia e pela explicação também, de outro modo, desse poema. Thank you. Entre outras coisas, esta música, Let's Play That, mostra o encontro inconformado entre samba, jazz, o inconformismo, por vezes, educado e tenso de certas proposições, como ele coloca. Ele faz muitas, o Torquato Neto fazia muitas conversações com Drummond de Andrade. Nem sempre conversava amistosamente com o poeta, como nessa música. Ele faz referências. E também uma crítica que se fazia muito na ocasião a Torquato Neto é que ele era desafinado, né? Muito desafinado. Não sabia cantar direito, alguns diziam. Ele cantava, não é, para um garoto da idade dele, que não teve uma formação nessa área musical e tudo. Ele cantava, claro, e era uma crítica que às vezes doía um pouco nele. Ele reagia a isso, sobre ser desafinado. E ele compunha, muitas dessas canções são composições dele, com Gil, com Caetano, com outros músicos. Ele tem muitas composições na qual ele coloca estes elementos. Na Crônica Cotidiana, o Torquato Neto nos mostrava também elementos de sossego, elementos em que ele parava e podia respirar. E o que ele via, ele nos contava, sempre trazendo esse elemento jornalístico para o interior da poesia, o que é mais um fator de inovação deste tropicalismo de Torquato Neto. Ele dizia assim: sentados esperamos que algo passe. Talvez nossas senhoras grávidas, crianças em brinquedos, cavalheiros circunspectos e azuis dentro de ternos, e dos passos e das coisas, todas próprias e intocáveis nos seus bolsos. Talvez ainda uma lembrança antiga, uma qualquer saudade, uma tristeza. Sentados esperamos, um menino ri, um camelo espia, um pensamento range em cada um de nós e nos sacode. Permanecemos sentados e não ouvimos. Olhos atentos, esperamos. E isso basta. Entre nós uma profunda indiferença. Ao nosso meio, a indignação, o silêncio de cada um e o muro. Tarde e esperamos. Um trecho do poema chamado Momento. Torquato Neto tinha muitas destas reflexões em que ele fazia o expressar de si mesmo. Entre as canções, algumas adquiriram a reverberação e a reprodução que o próprio Torquato buscou muito de perto colocar. Essa canção que nós veremos agora, chamada Go Back, é uma das que mostra muito esse elástico do contraste que muitos desses garotos estavam vivendo. Vamos ouvir Go Back, de Torquato Neto. Interpretação aqui de alguns dos músicos muito Titãs, Sérgio Brito. Nossa, muitos músicos participam. Aqui tem Paralamas do Sucesso. Muitos gravaram essa canção Go Back. Muitos músicos baianos. Ela é bastante conhecida. Vamos ouvi-la. Go Back.
Vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes, y hoy yo lo siento. Casi nada quedó,
fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor.
Llevaré tu mirada y hacia donde caminas llevarás mi dolor.
Yo fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó.
Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte tu huerto, lo que has sembrado yo.
Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy.
Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós.
Solo quiero saber lo que puede dar cierto.
No, solo quiero
no tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede
no
dar cierto.
No tengo tiempo a perder.
No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber
solo
lo que puede
saber.
Dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto.
Nos aproximamos agora do final do nosso trabalho de hoje. Em alguns poemas, Torquato Neto mostrava que uma armadilha conceitual muito grave se aprofundava nele, mas também uma resposta e um caminho. Em alguns poemas ele mostra o que estava acontecendo. Por exemplo, neste que eu vou ler para vocês, Notícia. Pouco tempo antes dele morrer, ele escreveu: o momento é horrivelmente eufórico, vazio, entretanto, hemorragias incuráveis de lacrimogêneas futilidades desfilam com os impassíveis elefantes. Árvores espiam, nuvens gotejam, formigas dormem parindo formigas, mulheres se coçam, tudo tão vazio que dá pena. Angústias sobem até a boca e a gente as engole uma a uma. Meninas milionárias. Mas faveladas, vermelho, negro, noir et rouge. A lua se acende para que voem os aviões. E Sinatra persiste em cantar bem. O globo informa, tudo muito oco. Rio de Janeiro, 11 de maio de 1962. O Torquato Neto, na vida dele, no cotidiano dele, nos caminhos dele, nos ensina algumas lições dentro da clínica, dentro dos elementos que são muito pesquisados, muito trabalhados, não é? Quando lidamos com jovens, quando lidamos com almas que se debatem, quando lidamos com quem busca caminhos, respostas, ele, de muitas maneiras, nos propicia esses elementos de reflexão. O fato dele ter conduzido as coisas da forma como fez, faz com que muitos não entendam e coloquem a perder parte dessas lições importantes. Depois que ele coloca um final à existência dele, Caetano Veloso, muito emocionado, vai até o Piauí, Teresina, visitar o pai de Torquato Neto. E o Caetano estava muito, muito emocionado. O pai de Torquato já era um homem de idade, o recebe e eles ficam. O Caetano chorava muito na ocasião e o pai dele oferece cajuína para que ele tome um pouco de cajuína e lhe dá como presente uma pequena flor. Caetano então faz uma das músicas muito bonitas sobre o que tinha vivenciado. Ele fica muito agradecido por ter esse encontro com o pai de Torquato. Não é? O Caetano conta em algumas passagens como foi isso na vida dele. Vamos ouvir como encerramento da nossa aula de hoje sobre afetividade, sobre educação pessoal, é a canção Cajuína de Caetano Veloso, uma homenagem a seu amigo, seu colega de composição, de existência.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina.